se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 114 do GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Nessa segunda-feira eu ia fazer a escalação clássica desse podcast com Felipe Zito e Tociro Neto, mas aí chamamos Eduardo Rodrigues, que esteve nada mais nada menos que no Allianz Parque cobrindo a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, conquistada pelo Palmeiras, que também conquistou a Tríplice Coroa com o Paulistão e a Libertadores. Felipe Zito, justo chamar o Eduardo hoje, né? Ele esteve presente em um momento histórico na história do Palmeiras, né?
Exato, pô, foi merecido, né? Ele conquistou esse espaço no podcast de Palmeiras com uma participação 100% nas finais da Copa do Brasil, vitória em Porto Alegre, vitória em São Paulo. Acho que o torcedor do Palmeiras merece ter a opinião de Eduardo Rodrigues hoje, porque tá em boa fase, né? Quando é pé quente, a gente tem que lembrar, só fazendo um parênteses aqui importante, que a gente vai falar sobre isso mais para frente, eu queria, Henrique Totti, que você voltasse em breve nos palpites da decisão, mas mais para frente a gente volta, tá bom? Olha, obrigado, tchau.
Mala. Já adianto que vocês devem ter entendido que o Felipe Zito acertou o palpite dele, né? Mas tudo bem. Edu, bem-vindo de novo ao GE Palmeiras, né? Você que apresentou o GE Palmeiras recentemente. Como foi ver essa final lá no Allianz Parque, cara?
Fala, Totti, fala, Zito, Tociro Neto, que honra estar com esse timaço aqui. E foi bem legal, Totti, foi um clima de decisão, assim. O primeiro tempo não estava com aquele clima ainda de final, mas o segundo tempo ficou mais quente. Eu acho que até o Abel Ferreira ali na beira do gramado ficou um pouco mais tenso no segundo tempo. Teve até uma matéria muito legal hoje do Globo Esporte que mostra as reações, né, do Guilherme Pereira, a reportagem do Guilherme Pereira, que mostra que no primeiro gol o Abel nem se mexeu, o Abel não comemorou, o Abel não fez absolutamente nada. Então foi ali deu para ver como que ele estava bem tenso, ele estava a flor da pele ali, as emoções. Então foi legal, principalmente depois, né, no final, obviamente, o título, todo mundo correndo, comemorando essa conquista de uma temporada praticamente perfeita. Então foi bem bacana estar lá no Allianz Parque vendo a história ser escrita, né? E que história do Palmeiras em 2020/2021.
É isso. Pegando esse gancho de história, fala com o Tociro Neto agora, que o Tociro participou de muitos podcasts aqui na época de Luxemburgo, né, no Palmeiras, Tossi. Era uma discussão constante da gente aqui, se a temporada estava boa, se a temporada já era, já tinha acabado, se ia dar para conquistar mais alguma coisa. Quem diria, né, Tociro Neto?
Quem diria que meses depois a torcida ia estar reclamando com prints nas redes sociais de discussões de debates esportivos, de programas, se a Libertadores era suficiente, né? A gente discutia lá atrás se o Paulista tinha sido suficiente, e acho que, se eu me recordo bem, a gente dizia que sim, né? Porque era um ano de reformulação, de reconstrução do Palmeiras, e agora, 8 de março, a gente gravando, o Palmeiras ganhou não só aquele Paulista, como a Libertadores, a Copa do Brasil, e ainda tem agora a Recopa pela frente e a Supercopa do Brasil, né? Que diferença, né, Totti?
Zito, se você for contar essa história da temporada de 2020 do Palmeiras, quando você envelhecer um pouquinho mais... um pouquinho mais. Se você começa contando a história ali, campeão do Paulista, aí começa a cair o rendimento, Luxemburgo balançando, a pessoa vai querer parar de ouvir a história já, né?
Não, eu vou começar com uma coisa bem importante, que foi o título do campeonato, torneio policial da Flórida. A gente não pode esquecer desse torneio, foi muito importante para o Palmeiras. Mas não, acho que, tirando a brincadeira, eu não imaginava o Palmeiras campeão nessa reta final. Eu achava, como o Tociro falou, o Paulista estava bem pago por um ano de pandemia, crise, dificuldades. Quando o Palmeiras foi ao Equador conversar com o Miguel Ángel Ramírez, eu conversando com algumas pessoas do Palmeiras, para tentar entender, né, o projeto do Palmeiras, o que, que poderia levar o Palmeiras para o fim da temporada, né? E eu lembro que era meio que comum a gente falar sobre isso, sobre o ano do Palmeiras acabou. Vai cumprir tabela e você planeja a próxima temporada com o novo treinador que chegar. E o novo treinador chegou, com 4 meses foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Então é algo histórico, acho que é uma surpresa. E eu acho que até é bom para o torcedor do Palmeiras até se entender um pouco do momento do clube, né? É muito exceção, eu já falei isso outras vezes e vou repetir, é muita exceção o que o Palmeiras está vivendo nessa temporada. Exceção. O Palmeiras conseguiu a sua maior temporada da história, igualando 1993. E se a gente pesar os títulos, acho que a temporada de 2020 é superior à temporada de 1993, pesando a importância dos títulos. Então é algo muito importante falar para o torcedor, assim, que o torcedor que foi querer pegar jogador no aeroporto nessa temporada, fez protesto na porta da academia, queimando bandeira, xingando todo mundo. Torcedores, calma, tá vendo que às vezes as coisas se acertam, né? Então, acho que o palmeirense tem que aproveitar o momento e não já voltar com qualquer outro tipo de problema em um possível insucesso numa competição de 2021. Aproveitem um momento que é muita exceção, isso que o Palmeiras está vivendo.
Tem que fazer música, né, Zito? A tríplice coroa é exceção. Porque é exceção para qualquer clube, né?
Eu ia falar exatamente isso mesmo, do Flamengo, né? O Flamengo, se você parar pra pensar, manteve o elenco, tinha tudo pra ganhar mais títulos esse ano, tá aí, ganhou o Brasileiro, claro, mas a gente podia esperar mais do Flamengo esse ano.
Ganhou o Carioca também, mas...
Tociro...
Mas é o Carioca.
Diga lá, Dô.
O problema é se a música da torcida agora virar tríplice coroa é obsessão, né? Aí vai complicar para os jogadores.
Aí não tem como. Mas a gente tá falando dessa história, dá para falar que o personagem principal dessa história é o Abel Ferreira, né? Felipe Zito, Eduardo Oliveira, Eduardo Rodrigues, quem que quer responder?
Com certeza. Não tem como não ser o Abel. É algo absurdo que ele conseguiu. É um treinador que não tinha nenhuma conquista na carreira como treinador, e ele já tem 2 troféus como...
Isso que é bizarro, né?
Não, e assim, ele só igualou o Vanderlei Luxemburgo e o Filipão no século. São os só dois isso. maiores treinadores da história do dois dos maiores treinadores da história do Palmeiras. E ele já igualou esses caras nesse século, considerando esse século. Ele tem a oportunidade de ganhar mais 2 títulos no próximo mês. Então é muito louco que esse cara tá vivendo, assim. Acho que nem para ele caiu a ficha direito ainda. Ele que agora tá de folga, ganhou um tempinho, deve ir pra Portugal ver a família. Nem para ele. É algo absurdo o que tá acontecendo. E ele é responsável por isso. O Palmeiras teve uma evolução técnica importante na transição com o Andrei e ele deu sequência ali. Então, ele é participação direta nisso. Não tem como. Ele é o cara. Ele é o personagem principal dessas conquistas do Palmeiras.
Eu acho que ele conseguiu recuperar muitos jogadores ali, né? O estilo, por exemplo, o Rafael Veiga é um exemplo disso. O próprio Rony, que com o Luxemburgo não andava, e aí, de repente, ele conseguiu armar um jeito do Rony jogar ali, começou a fazer gols de todo jeito. Na Libertadores foi um dos grandes nomes da Libertadores. O Rafael Veiga foi o nome da Copa do Brasil. Então, eu acho que além da parte tática... ele mudou muito o ambiente ali, né? Você vê que os jogadores têm um jeito diferente. Pô, o Danilo que ninguém nem conhecia o Danilo, ninguém nem sabia quem era o Danilo, e ele colocou ali para jogar de uma forma que o Danilo virou o grande nome do meio de campo. E aí veio o Felipe Melo também, Felipe Melo que jogou muito bem as duas finais. Eu tinha vindo aqui antes no... Falei, né, no podcast passado...
Falaremos de Felipe Melo depois...
Mas já me cortou, então tudo bem, segue pro Tociro aí, obrigado.
Falei de Felipe Melo depois, só pra não perder o fio da meada.
Até porque eu tinha feito sinal com a mão que eu queria falar e você me interrompeu, né?
Mas eu não tô te vendo, desculpa, cara.
Então o problema não é nosso. Eu só ia comentar, pegar o gancho do Zito, que ele citou que o Abel igualou o Felipão e o Luxemburgo nesse século. Em 4 meses, né? E os dois tiveram 2 passagens nesse século, né? Uhum. Tanto o Felipão quanto o Luxemburgo. E ele tem 4 meses. É completamente surreal, completamente absurdo o que aconteceu na carreira desse português. Que na reportagem que o Guilherme Pereira fez com ele, ele cita isso, né? Que ele quer voltar não sei daqui quantos anos, e tá ali no Allianz Parque e ser respeitado. E com certeza ele vai ser respeitado, vai ser lembrado eternamente pela torcida do Palmeiras.
Eu ia até falar com o Edu isso, porque, Edu, você foi pro campo, né, depois do título, né?
Sim, eu fui lá pro gramado, né, participei ali minimamente da comemoração, e aí deu para ver, assim, como o Abel, aquela reportagem do Gui Pereira foi muito humana ali, né, deu para perceber realmente como que o Abel, ele é amado por todos os funcionários, até pelos torcedores, alguns torcedores convidados que estavam ali, e os jogadores, assim, abraçam ele, tem uma relação de muito carinho. Jailson é o maior sarro com o Abel o tempo inteiro, deu para perceber, assim, você vê até no gol, né, quando faz o gol, o segundo gol, o Felipe Melo, ao invés de correr para abraçar o Gabriel Menino, abraçar os outros jogadores, vai abraçar o Abel. Então, acho que ele conseguiu mesmo, como é que é a frase que ele fala? Todos somos um, acho que é essa frase, isso, né? Todos somos um, essa frase é muito forte dentro do Palmeiras. Você vê naquela saída triunfal do ônibus, com todos os funcionários ali para Libertadores aplaudindo o ônibus, é muito simbólico aquilo. Então, realmente, o Abel, eu vi ali um carinho enorme que o pessoal do Palmeiras tem nele. Ele conseguiu resgatar isso ali dentro, uma união.
E o carinho daquele torcedor lá, Edu, que apareceu até na reportagem do Gui Pereira? Conta essa história.
Grande André Costa, torcedor do Palmeiras. Ele chegou, eu conheço ele há um tempo, né? Ele falou para mim: Edu, eu preciso abraçar o Abel. Eu falei: cara, não posso fazer nada, eu sou repórter, né? Não sou do clube, sou do Palmeiras.
Se vira.
Aí eu falei para ele, eu chamo ele de Deco, né? Eu falei: ó, Decão, vai lá, velho, vai para cima. Aí ele chegou na frente do Abel, pensei que ele só ia pedir uma foto, um abraço. Cara, ele virou pro Abel, emocionado, assim, ele quase chorando. Ele colocou a mão no ombro do Abel e falou: Abel, você deixou sua família em Portugal para fazer as nossas famílias felizes. Hoje você fez a minha família feliz. E aí ele abraçou o Abel e depois saiu chorando. Então, eu acho
que... O Abel
que
falou, né? Minha família é o Palmeiras.
Minha família é o Palmeiras. E aí eu acho que ele representou ali muitos torcedores do Palmeiras que queriam dar um abraço no Abel. E ele teve esse privilégio. Ele estava de máscara, você que está nos ouvindo aí não viu a reportagem, ele estava de máscara, respeitando aí pelo menos um dos protocolos, né? O protocolo de abraçar não é muito legal, mas enfim, ele descumpriu esse protocolo, mas foi uma imagem bonita mesmo.
Fica a dica aí para quem ainda não viu a matéria do Guilherme Pereira, está lá na página do Palmeiras no GE, você pode achar no Globoplay, você que está escutando o podcast pelo Globoplay, dá uma andada aí, uma navegada, que você vai achar essa matéria, é brilhante, é uma matéria muito boa. Tenho certeza que o torcedor do Palmeiras vai se emocionar.
E será que vai vir tatuagem do Abel, Zito?
Então, legal, né? Ele falou que é cobrado. Talvez, né? Ele falou que é cobrado, ele não tem nenhuma tatuagem, que os jogadores brincam, né? Pra ele fazer uma tatuagem. Ele falou, da Libertadores, por que não do Palmeiras? Eu acho que ele não vai fazer, mas fica legal essa brincadeira entre eles e mostra como o Palmeiras marca, né, a carreira do Abel. É um treinador que veio pro Brasil... com a principal oportunidade da carreira dele até o momento foi o Palmeiras, e deu tudo certo, né? Deu tudo certo para ele, é impressionante. Fica a impressão que o Palmeiras só não disputou o título do Campeonato Brasileiro porque não teve condição física e emocional de também disputar o título do Campeonato Brasileiro, senão teria disputado.
Uma pena pensar que o Abel logo mais deixa o futebol brasileiro, né? Deixa o Palmeiras, porque é meio que inevitável isso, né? Ele tem reclamado bastante do calendário, chegou a ter troca ali de indiretas com o presidente da CBF, com quem ele conversou bastante na entrega da medalha ontem, no último domingo na premiação, mas não dá para não imaginar que logo mais ele volte para a Europa para tentar fazer sucesso num grande clube europeu também, né? Tá em destaque como ficou também o Jorge Jesus. Jorge Jesus acabou voltando para Portugal e eu imagino que não vai demorar muito pro Abel Ferreira também voltar, diante de tudo que acontece aqui no Brasil, não só no futebol brasileiro, mas no país como um todo, né? Uma situação, a pandemia, a gente está no... Talvez seja... talvez não, a gente talvez... A gente é o pior país, o país que pior lida com a pandemia. Então, eu fico imaginando a saudade que ele cita direto da família dele, das filhas dele. É meio que inevitável.
Deve ser difícil mesmo. O torcedor veio para deixar o torcedor palmeirense... não digo Eu digo triste, vai.
Triste. Agora que tem que ser realista, tem que ser realista, porque tem que ser realista. Não,
não veremos uma era Abel Ferreira, né? No
Palmeiras. Eu não acredito. A era Renato Gaúcho no Grêmio, por exemplo, eu não acredito que vai acontecer no Palmeiras.
Entendi. É que eu acho que também tem um outro fator aí preponderante, que é a questão do euro com o real, né? O real, ele, vamos supor, ele, eu não sei, chutando aqui que ele ganha 500 mil reais aqui, o time que pagar para ele lá em euro, ele vai ganhar muito mais. Então, acho que essa questão salarial também pesa demais quando você vai competir com a Europa. Então, se ele voltar para um time de Portugal, ele vai ganhar muito mais do que ele ganha no Palmeiras.
E a instabilidade que é aqui o futebol brasileiro, ele sabe,
sim,
né?
Exato.
Ele sabe que agora, começando de novo o Campeonato Brasileiro, todas as competições, a pressão vai ser grande e a garantia de que ele vai continuar no cargo, qualquer treinador continue no cargo aqui no Brasil, é muito pequena. Enfim, sem querer
cortar um torcedor, a brisa, né?
Sem querer cortar a vibe da galera, mas é bom já se preparando que não vai demorar muito, não, eu acho, a passagem dele.
Ô Zito, você acha que o Abel vai conseguir ouvir a Turma do Amendoim ainda?
Ah, boa pergunta, né? E acho que tem toda essa questão dele se mostrar mais para o mercado europeu também, né? Hoje, eu acho que grandes clubes de Portugal, primeiramente, já pensam no Abel como um possível treinador, né? Então, hoje ele está credenciado para assumir qualquer grande equipe de Portugal e até da Europa. Então, acho que sim, acho que é inevitável. Não, ele não vai demorar muito tempo, não sei quanto tempo, mas ele vai retornar, vai trabalhar em Portugal, vai trabalhar na Europa novamente, claro. É ver como o Palmeiras aproveita esse período com o Abel e depois tenta dar sequência nesse projeto, que da última vez que o Palmeiras trocou de treinador, a ideia é ter um projeto a longo prazo, moderno, e agora ver se o Palmeiras tem condição de dar sequência para isso. Mas acho que já era até esperado, né? Um português vindo para o futebol brasileiro. Ele tem contrato até 2022, até o fim de 2022, a ver como serão esses. Acho que até o destaque do Palmeiras também é uma coisa que prejudica a sequência do Abel no clube, mas só deixando claro que nesse momento não tem nada, o torcedor pode ficar tranquilo, ele está planejando a temporada de 2021, voltou a pedir reforços abertamente, falou sobre um centroavante, falou que torce para o Palmeiras não vender um jogador, mas entende que se for necessário, se tiver necessidade de equilibrar o caixa, vai comprar essa ideia do Palmeiras, e a torcida tem que entender isso. Então ele está bem integrado ao projeto, muito feliz, muito satisfeito com o que ele tem feito aqui, com a estrutura, com a diretoria, com tudo.
Boa, boa. Vamos falar do jogo contra o Grêmio em si agora, amigos, que o time do Renato Gaúcho foi jantado, né, pelo time do Abel, podemos dizer assim. Eu até mandei num grupo que eu tô aqui, quando o Palmeiras abriu 1-0 ali e o Grêmio não conseguia criar, falei que o Grêmio era incapaz de virar aquele jogo, e de fato foi incapaz. Jogo perfeito, né, do Palmeiras. Quem fala?
Eu fui muito criticado nas redes sociais quando
novidade,
teve um
né?
comentário no primeiro tempo. Quando terminou o primeiro tempo, eu coloquei que o Palmeiras foi muito superior ao Grêmio. E aí a torcida falou que eu tava louco, que eu tava assistindo outro jogo, porque não existiu nada de muito superior. Mas assim, assistindo no estádio, o Palmeiras colocou a bola no chão e fez o que quis no primeiro tempo. Tiveram alguns erros de tomada de decisão que não fizeram com que o Palmeiras abrisse o placar. Teve um lance ali do Wesley, que o Luiz Adriano passa na direita, assim, ele podia só rolar pro Luiz Adriano, só que ele arrisca o chute. Teve o gol impedido do Rafael Veiga, teve aquela
Rony.
Bola... O Rony, que recebeu e foi travado. Enfim, o Palmeiras, os primeiros 15 minutos ali, sofreu um pouco com o Grêmio. Mas, cara, eu não lembro de uma... A única defesa do Everton foi uma cabeçada, que ele segura, que ele encaixa no meio do gol, e ele não fez mais nada o jogo inteiro. E o Palmeiras em cima do Grêmio. E aí o pessoal me criticou, horrores. Eu falei, acho que eu tô muito doido, né? Mas depois eu fui assistir os melhores momentos e eu falei, eu acho que eu não tô tão doido assim.
Mas
o torcedor passional.
Torcedor do Grêmio, torcedor do Palmeiras.
Torcedores gremistas. Palmeiras,
as únicas
Palmeiras
chances
não, né?
Do Grêmio mesmo foi aquela que o Rony travou, né? O chute na área, que o PP furou, né? Também. Foram as únicas.
Exato.
Teve um chute do Matheus Henrique também, né? Que passou relativamente perto, né?
Exato. Isso no começo do jogo.
Teve esse.
E uma bola. Um dos primeiros lances, na verdade, uma bola cruzada que o PP não alcança, né?
Isso, foi o primeiro lance, eu acho, do jogo. E aí eu até falei na live, né, que inclusive Tociro Neto brilhou ontem, você que não acompanhou a live do Gé, perdeu uma atuação de gala de Tociro Neto. que o time do Grêmio me assustou, assim, como é sem reação esse time, né? Um time fraco, muito diferente de todos esses que o Renato aí dirigiu nos últimos anos. Então, o Palmeiras, como você falou, Totti, no português bem claro, o Palmeiras jantou o Grêmio. Achei um jogo muito seguro, de um time do Palmeiras que está acostumado com decisões e que não se abala em momentos decisivos. Achei um Palmeiras muito maduro, essa é a palavra.
Palmeiras Potas... maduro e bem intenso também, né? Fala aí, Zito.
Posso? Pode ter certeza que eu não concordo.
Então, Tociro Neto esteve com suas imitações, né, na live. Não era só Tociro Neto, era Tociro e suas personalidades. Fala aí, Zito.
Não, falar do Tociro? Não tem como.
Não,
Tociro é um gênio.
Eu acho que uma coisa antes.
Do jogo?
Isso é óbvio.
Não, então o Palmeiras controlou muito bem. E acho que só vale destacar uma coisa importante. Vocês citaram no lance do Maicon, né? Que ele vai cara a cara com o Everton, mas a finalização é travada pelo Rony.
Pelo Rony.
O que o Rony jogou de bola... Nossa. A gente pode questionar a técnica.
Defensivamente, eu digo, né?
Então, isso. Que a gente pode questionar a técnica. A gente pode até falar da tomada de decisão, aquela bola que ele perde no começo do jogo ali, que ele arranca sozinho, se atrapalha sozinho e deixa o zagueiro se aproximar para travar a finalização, que era uma oportunidade interessante, mas o que ele corre o jogo inteiro, a dedicação dele na marcação, de ajuda...
O segundo tempo estava bizarro, né?
Ele merece muito elogio por essa dedicação, ele foi muito importante para esse time do Palmeiras, então acho que vale esse ponto. Boa. Aí, porque ele, eu não tinha reparado no momento do passe, porque a bola continua na área, cruza, o Diego Souza cabeceia e o Everton faz a defesa na sequência daquela jogada. E depois eu fui ver o VT e eu reparei que tinha sido o Rony que travou aquela bola, era gol, o Maicon ia fazer o gol e abrir o placar. Então aquela travada do Rony conta como gol também.
Pô, é um bom gancho pra gente falar dos destaques individuais. Começar falando do que o Edu já tinha dito lá no começo: Felipe Melo e Marcos Rocha, criticados. E dois caras que jogaram muito nas finais, né? Tanto na da Libertadores como na da Copa do Brasil.
O Felipe Melo, a gente pode até ter a impressão que ele não tem mais a mesma velocidade de antes, mas a noção de posicionamento dele foi algo assim absurdo. Ele quase não perdeu disputa. E o Marcos Rocha é impressionante a experiência dele, a condição dele de ter decidido lá em Porto Alegre e aqui foi assim. Talvez as melhores atuações dele pelo Palmeiras, as mais seguras. O PP não pegou na bola, o Ferreirinho
entrou. Marcos Rocha é para os moleques do Palmeiras olharem para ele e falar assim: ah, tá, é assim que se joga uma decisão.
Isso,
né?
Exatamente.
Eu posso estar vindo sendo criticado, mas decisão é um negócio diferente.
A gente criticou o Marcos Rocha em alguns, vários episódios, mas pelo amor de Deus, o que ele jogou de bola foi.
Eu critiquei assim, em todos, eu acho. Todos que eu participei.
Todos que eu participei. Em todos, né?
Mas ele jogou muito.
Jogou bem, Tadas?
Jogou muito. E o Felipe Melo, agora é mais fácil falar, né? As duas finais já passaram, mas o Abel acertou demais na escalação dele, deu muito certo. E eu não apostava que, na minha opinião, ele não deveria ter sido titular na primeira final. Foi, jogou bem. Foi titular na segunda, jogou bem. E faz sentido, né? Hoje é mais fácil analisar, mas faz sentido o Felipe Melo ser o titular daquele meio campo. Por quê? Porque o meio-campo do Grêmio é um meio-campo meio moroso, meio lento, que não vinha jogando muito bem, né? Que não, ou seja, o Felipe Melo, bem posicionado como ele costuma ser, funcionaria. E outra, esse Palmeiras é um time que joga muito em contra-ataque com lançamento longo, né? Então casou perfeitinho o estilo de jogo do Felipe Melo com o estilo do jogo do Grêmio, que não tinha um cara... O 10, o cara que é cabeça do Grêmio ali, o Jean-Pierre, ele não vinha jogando bem, não jogou bem na primeira partida, tanto é que não teve. Começou no banco na segunda, né? Então, agora é mais fácil falar, mas lá atrás eu não concordaria com o Abel, não.
Edu, você ia falar do Felipe Melo, te cortei no começo. Fique à vontade.
Não, Eu ia falar, Totti, que antes do primeiro jogo, né, eu falei isso até no podcast passado aqui, que eu tava indo pro estádio lá pra Arena do Grêmio com o André Hernan, e a hora que o Hernan falou, né, ele tava apurando lá a escalação e falou que o Felipe Melo ia começar, eu falei, cara, não gosto, eu acho que o Danilo merece mais, o Danilo tem mais mobilidade, Tem uma molecada do Grêmio ali na frente e o Danilo corre mais. O Felipe Melo tem problemas de recomposição, né? Ele tem que jogar um pouco mais estacionado ali na frente da zaga. E aí eu critiquei. E depois do primeiro jogo, eu mudei completamente minha opinião. Vim no podcast e falei que eu tinha falado bobagem, porque ele surpreendeu. Ele foi muito bem mesmo. E no segundo jogo, de novo... Sem novidades, isso daí, o torcedor palmeirense que não me conhece muito aqui, muita bobagem, sabe? Mas tudo bem, a gente segue. E aí, nesse segundo jogo agora também, ele foi no desarme. Cara, ele fazia umas antecipações, é que o time do Grêmio também já tava mais pra lá do que pra cá.
Tava, né? Na tiriça.
Tava na tiriça danada. E aí o Felipe Melo antecipava os jogadores numa facilidade, o lançamento pro gol impedido do Veiga foi um baita de um lançamento no peito do Rony. Que ele dá.
Foi mesmo.
Então, acho que ele surpreendeu o Abel Ferreira. Não que tenha surpreendido, né? Mas a gente, às vezes, critica ou faz uma opinião sem saber muito o que rola ali nos treinamentos. Eu acho que nos treinamentos o Felipe Melo estava bem e colocou isso dentro de campo, né? Foi um líder. E sobre o Marcos Rocha, já que vocês comentaram, eu acho que o Marcos Rocha, nas decisões, ele coloca mais a experiência dele do que devidamente o futebol. Ontem ele não fez um jogo assim de encher os olhos, fez o arroz com feijão. Só que o que ele faz da experiência dele, de comandar os garotos, de comandar a zaga ali, você vê muitas vezes ele passando instrução para o Gustavo Gomes, passando para o Alain Pereur, para os meninos da frente. Enfim, eu acho que ele tem uma liderança e uma experiência muito grande. E assim, no dia que tiver lá na frente, daqui uns 10, 15 anos, o Marcos Rocha vai estar num dos halls da fama do Palmeiras. O cara ganhou muito título. Ele é um chama-título absurdo, assim. Então, acho que ele merece um pouco mais de respeito, né, no Palmeiras. Muitos torcedores acho que criticam ele exageradamente, mas eu acho que depois dessas duas conquistas, ele subiu no conceito aí de muitos torcedores. Acho que é um bom nome para se eternizar no time do Palmeiras.
O Edu se emocionou aí, hein?
Não, eu acho que...
Deu uma empolgada.
Não, pô, o cara tem...
Eu concordo que ele tá... Ele tem quatro títulos grandes. Concordo.
Exato. Beleza.
Não, beleza. Justo.
Qual cara hoje tem quatro títulos num clube? Difícil você achar isso.
Não, claro. É só te lembrar que o Lucas Esteves é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E do Paulista.
Olha só, cutucada.
E da Copa... Da Torneio da Flórida.
Vamos falar de outro. Achar coisa da fora da Copa, né? Daí, né?
Vamos falar de outro destaque que o Tocino tinha falado do camisa 10 do Grêmio. Falar do, entre aspas, né? Camisa 10 do Palmeiras, o Rafael Veiga. Rafael Veiga, então, Tocino, o que foi a temporada de Rafael Veiga e o que palmeirense pode esperar dele agora, né? Porque subiu o sarrafo.
Subiu o sarrafo. Melhor temporada dele. Pelo Palmeiras, ontem na live do GE, eu acabei comentando isso. Pra mim, a melhor temporada dele com a camisa do Palmeiras, o Lodete falou assim, a melhor temporada da carreira dele, né?
Sim.
Aí eu lembrei daquela temporada dele pelo Atlético Paranaense, mas, de fato, ser protagonista ou ser um dos protagonistas do Palmeiras em títulos, né? Copa do Brasil, ganhar Libertadores também, ganhar a Campeonato Paulista, isso muda a avaliação, muda o patamar. Você falou, entre aspas, camisa 10. Eu não sei não, viu, se logo mais um dos meias do Palmeiras não assume a camisa 10 aí do Luiz Adriano. O Renato Gaúcho já fez sinal que vai ligar de novo para ele. Não sei não se o Luiz Adriano também logo menos não deixa o Palmeiras aí, deixando mais uma...
hoje tá querendo acabar o Palmeiras. Vibe
ele tá vindo despedaçando o sonho do Palmeiras.
Ele quer acabar com o time.
Pro treinador virar. Tudo bem, o Renato é safo, né?
Direto,
o Renato é bem safo, né? Mas pro treinador chegar no jogador e falar, vou te ligar, hein? Sendo que o Grêmio tentou, já tentou o Luiz Adriano na temporada passada, sei não. Não tô dizendo que ele vá pro Grêmio, eu acho que existe uma possibilidade dele sair, sim.
O Renato costuma fazer bastante isso. Felipe Zito, o que falaram de Rafael Veiga? Na verdade, o que dá pra esperar dele? Dá pra esperar um jogador que vai crescer cada vez mais?
Eu acho que precisa agora, o próximo passo é ter uma regularidade, né? Porque ele tem altos e baixos ainda, ele não vinha num momento muito bom, mas ele jogou muito bem nas duas partidas das finais, né? A jogada dele pro gol do Wesley é muito boa. Uma arrancada no campo de defesa, drible o Maicon, passa pelo Tassiano, deixa o Wesley ali em condição de fazer o gol. Então, foi decisivo, acho que foi merecido até o título de melhor jogador da Copa do Brasil para ele, né? Uhum. É, o que ele, acho que o que falta ainda para ele é o que teve, o Palmeiras sofreu muito nos últimos anos, né? Que é a regularidade do seu camisa 10. Mas hoje ele é o camisa. Antes a gente não via um titular, né? Jogava um jogo o Lucas Lima, jogava um jogo o Gustavo Scarpa, jogava um jogo o Veiga. Hoje não, hoje o Veiga é o titular do Palmeiras. E alguém precisa jogar mais que ele para tirar ele do time. Então acho que ele conquistou isso, é merecido ele ser o titular do Palmeiras. E agora ter uma sequência. Ele agora, ele é mais alvo, né? Ele vai ser mais cobrado para ter mais atuações assim, de altíssimo nível. Ele tem uma cobrança maior, uma atenção maior, mas ele mereceu esse momento.
O Totti, o que eu acho mais legal do Veiga é a história dele dentro do Palmeiras, né? Uhum. Ele foi um jogador que pintou como uma grande aposta, não rendeu o esperado, sofreu muita crítica, foi pro Atlético Paranaense, voltou de novo como uma aposta e novamente não vingou. E aí o Lucha, que bancou a permanência dele, né? Ele foi colocado até no mercado ali para ser vendido e o Lucha falou, não, vou usar, vou utilizar. E aí, quando o Lucha saiu, que o Rafael Veiga despontou junto com o Cebola, né? Com o Cebola ali, alguns jogos com o Cebola, depois veio o Abel. Então é uma história muito curiosa, né? E tem ainda aquela velha história que todo torcedor palmeirense sabe da infância palmeirense dele, com o avô e tudo mais. Então acho que a identificação e a volta por cima do que ele deu no Palmeiras, eu acho muito, muito legal, muito bacana essa história dele com o Palmeiras.
Que eu acho legal dessa relação dele com o Palmeiras enquanto torcedor, é que, apesar de a gente, né, da imprensa, a gente sempre lembrar isso, ele não faz questão de falar isso. Ele já até comentou, né? Ele falou, eu não gosto muito de, quando pergunta, eu não gosto muito de ficar falando isso, porque parece que é uma desculpa, uma muleta, um negócio para me promover. E ontem na live até o Fernando Vidotto, o Nandinho, falou, pô, deve ser uma experiência bem bacana poder jogar pelo time. E ele comentou outra coisa, meio, sabe, assim, meio fugindo disso aí. Ele não gosta de usar muito essa muleta. Acho isso bem bacana, né? Acho bem bacana. Apesar de a gente ter, a gente, como imprensa, ter revelado essa história lá atrás. Acho que a primeira entrevista dele enquanto jogador do Palmeiras foi pro Zito, né? Falando disso aí, do avô dele e tal. Que foi muito bacana.
Ele falou na coletiva de apresentação, depois a gente, eu e Cássio Barco, fizemos uma matéria no Allianz Parque.
No Allianz Parque, né? No Allianz Parque.
Aí ele deu mais detalhes sobre isso.
Então, isso eu acho bem bacana. E só para fechar, da minha parte, Totti, o Veiga ontem foi muito bem, teve um gol no lado, participou da jogada, deu uma assistência, né? E no jogo de ida, ele participou dos três gols, né? Tanto dos três gols, das três jogadas que poderiam terminar em gol, tanto no escanteio, que ele cobre que termina em gol, e as duas jogadas para o Luiz Adriano e para o Rony, que eles perderam a chance. Era para ter matado a final ali. Era para ter matado já ali. Então, assim, além de ele ter sido o cara da Copa do Brasil, ele foi o cara das duas finais para mim. Assim.
É isso. Quem não deu volta por cima, porque para mim sempre esteve por cima, é Matiazinha, amigos. O que eu quero saber, e acho que o palmeirense também quer saber, é até quando que o Palmeiras vai conseguir segurar o Matias Vinha?
Ah, isso, né? O Vinha é um jogador que veio para o Palmeiras já cobiçado pelo futebol europeu, ele teve na mira do Milan, alguns momentos aí dessa temporada, alguns jornalistas na Itália voltaram a falar sobre o interesse do Milan. Então é um jogador que tem mercado na Europa, mas não tem nada de... E o Palmeiras, assim, o Palmeiras não vai se fechar para uma negociação. O Palmeiras tem toda essa dificuldade financeira que todos os clubes vão continuar tendo em 2021. Então, acho que se aparecer uma proposta, o Palmeiras pode, sim, negociar um jogador do time titular. Mas acho que hoje outros jogadores estão na frente até para ser negociado do que o Vinho. O Vinho é muito importante para o Palmeiras. Tanto que o Palmeiras não tem um substituto, né, imediato. O Vitor Luiz voltou para ser reavaliado, vai ser observado nesse Campeonato Paulista. Acho que a perda do Vinha seria algo muito sentido para o Palmeiras hoje.
Muito.
Por isso que eu acho que o Palmeiras pode pensar em alternativas antes de chegar na lateral. Mas é difícil falar, né? Se chega uma proposta boa da Europa, é um jogador que tem mercado, isso é fato.
Tem o Lucas Esteves aí, pô, como opção.
Você usaria, Tos?
Nossa, não vou nem comentar.
Ele já quer. Ele já quer mandar o Lucas Esteves embora também. Vai acabar o time do Palmeiras, dependendo do Ciro aqui.
Empresta pra dar rodagem. O moleque fica aí, não joga. Os caras escalam o Gustavo Scarpa de lateral, o Renan zagueiro de lateral na esquerda, o Mike de lateral esquerda, e não dão chance pro moleque. Eu acho que o moleque é fraco, mas tem que dar chance pra testar o moleque, pra ele tentar crescer.
Não, justo. Já debatemos sobre o Lucas Esteves aqui. Agora eu vi um tweet ontem, famoso domingo, falando de Gomes e o Everton, Gustavo Gomes e o Everton, sobre em qual prateleira eles estão na história do Palmeiras. Quem que pode me responder essa pergunta? Felipe Zico.
Ídolos.
Primeira prateleira, ao lado de quem eles estão?
Eles são, acho que a geração atual do Palmeiras passa por esses dois aí, junto com o Felipe Melo. Vejo os três como ídolos do Palmeiras. O Everton é um jogador que chegou ali num momento disputando posição com outros dois grandes goleiros. Hoje ele é inquestionável no futebol brasileiro, com chance de seleção brasileira até de ser titular. O Gomes é algo, para mim, é o melhor zagueiro do século do Palmeiras, na minha opinião. Então acho que eles merecem sim ser considerados ídolos do Palmeiras. Se a gente for pensar em conquistas...
Você foi polêmico aí, hein?
Se você for pensar em conquista...
Eu concordo com o Zito, concordo também.
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, eles são as marcas desses times, né? Então não tem como não pensar, eu considero os três como ídolos do Palmeiras.
É que tem muita viúva do Mina, né? Muita gente que acha, o Mina jogava muita bola. E jogava mesmo, só que assim, Mina é meio peladeirão, né? Meio desengonçadão e tal. É um jogador que é de estilo bem diferente do Gomes. Acho que os dois até se completariam. Mas pra mim, o zagueiro... O Gomes é muito melhor que o Gerlina.
Acho que a unanimidade, a única pessoa que não seria unanimidade nessa prateleira do Zito entre os torcedores do Palmeiras, talvez seja Felipe Melo, né? Vocês não concordam?
Sim.
Mas eu acho que é questão política, né?
Mas você acha que pelo que ele jogou, ele estaria na primeira prateleira da história do futebol do Palmeiras? Pelo que ele jogou?
Não, ele já jogou muito mais bola do que na carreira do que ele jogou com a camisa do Palmeiras, né? Teve polêmicas, né? Aquela polêmica com o Cuca, o Palmeiras chegou a afastar ele, chegou a ser reserva, pouco tempo, mas foi. Também acho, ele não é a melhor fase da carreira, a melhor fase, melhor condição física, pelo menos, porque ele já tá mais velho. Mas ele é um cara muito importante, se mostrou muito importante, a liderança dele foi muito importante pro Palmeiras, né? Uhum. E eu acho que isso mudou muito com a chegada do Luxemburgo. A abraçadeira que o Luxemburgo deu para ele fez muita diferença. Essa temporada, o ano de 2020, está terminando agora a temporada com o título da Copa do Brasil, é um ano de confirmação com base no que aconteceu no momento que o Luxemburgo dá a braçadeira para ele. Ele fica um cara mais calmo, menos polêmico, menos cartões vermelhos, enfim.
Edu, concorda?
Eu acho que esse elenco, né, principalmente os titulares do Palmeiras que conseguiram essa campanha de 2020 histórica, eles vão ficar lembrados para sempre. Eu acho que todos têm o seu lugarzinho ali na história. Mas eu acho que o Felipe Melo, acho que até pela representatividade que ele já teve... É que ele é um cara muito polêmico, né? E pessoas polêmicas dividem opiniões. Uhum. Mas eu acho que pelo que ele já jogou, acho que ele já foi muito importante em muitos momentos. E pelo que ele defende a camisa do Palmeiras, ele é um cara que ele defende o torcedor, ele defende a camisa. Eu acho que sim, ele é um dos ídolos, sim. Eu não tiraria esse mérito dele. Se a gente for ver o extra-campo, eu acho que a gente desvirtua um pouco o futebol. Se a gente for ver o extra-campo, muita gente não tem ídolo. Então, vendo só dentro de campo ali, eu acho que ele foi um cara... É muito importante para essa reconstrução do Palmeiras, que começou lá com o Dudu e passou, acho que por ele tem uma parcela muito importante nessa reconstrução do Palmeiras.
Show. Fala rapidinho também, que não tem como não falar, Edu, da base do Palmeiras, né? Que
sem dúvida
de louco, né? Que foi esse ano.
Não,
essa temporada.
A molecada, eu acho que eles tiveram um pouco de liberdade de ser quem eles são. Muitas vezes eu vejo times que... Você gostou, né? Uhum. Eu também acabei de ter esse insight aqui. Mas eu acho que muitos times podam os garotos de eles serem livres, tá? E você vê no Palmeiras que a molecada... Cara, chega o Patrick de Paulo e o Danilo com um som desse tamanho tocando um funk no mesmo vestiário que você tem o Gustavo Gomes, que é um cara serião, que tem o Felipe Melo, que tem É, o Marcos Rocha, que não parece ser um cara muito assim, às vezes, da música, da bagunça. É, só que a molecada, eles fazem a festa deles e ao mesmo tempo que tem um monte de cara experiente ali do lado.
Então, isso contagia, eu acho, hein, rolou... no pós-jogo, exato. Acho que da TV Palmeiras, eles pegam o Gomes cantando um funk que eles ele mexe e estão ouvindo também lá no vestiário.
Eu acho que isso é muito legal, não só dentro de campo, porque dentro de campo a gente vê o que acontece, a molecada joga muita bola, o Gabriel Menino entrou ontem e fez o gol, o Wesley jogando muita bola, foi um dos principais nomes das finais, tanto lá como aqui ele jogou muito bem, mas eu acho que esse extra-campo também é muito importante da gente ressaltar, porque é um complemento ali interessante. E é uma molecada que, assim, já que o Tociro hoje mandou todo mundo embora, vai ser difícil também segurar essa molecada aí. Mais cedo ou mais tarde, muitos... E, assim, os cofres do Palmeiras agradecem, né? Porque eu acho que a molecada vai sair por muito dinheiro. Todos eles ali, Verón, Danilo, Gabriel Menino, principalmente. Enfim, o Palmeiras vai ter dificuldades para segurar essa molecada.
E vale fazer um exercício, quem tiver um tempinho, pegar os vídeos de bastidores dos primeiros treinos. Talvez o primeiro treino dos moleques com profissional... que o Jailson brinca com eles bem tímidos, assim, o Patrick, o Gabriel, o menino, o Jailson fica falando, o que você é agora? E o Gabriel, sou jogador. Não, o que você é agora? Não, eu sou jogador. Não, mas o que você é agora? Ele, não, sou profissional. Aí ele, e tal. E com olha a diferença pro que aconteceu domingo, né? Só que nesse intervalo aí...
Eles estavam alucinados.
Nesse intervalo de tempo... O Zé Rafael falou uma coisa legal ontem depois do jogo. Esses moleques conquistaram o respeito dos mais velhos, né? Só que nesse intervalo teve um atritinho ali, um desacerto, principalmente a questão do Patrick de Paula, que ali começou, né? Teve uma queda de rendimento muito grande, tomou uma chamada dos mais velhos ali, do Felipe Melo. Então, depois que eles voltam a jogar bola, principalmente o Patrick de Paula que teve uma queda acentuada. Aí dá pra fazer esse tipo de brincadeira numa boa, né? Pô, beleza, tá jogando bola, então vamos brincar, vamos se divertir. Se eles não estivessem jogando bem, não daria pra fazer. É o que o Edu falou, né? Dá pra ver a personalidade desses moleques num vestiário com tanta cobra criada, os moleques se destacando assim.
Zito?
Não, concordo com todos ali, só citando o Wesley também, que foi autor do primeiro gol, foi muito bem na jogada ali. É um cara que voltou, acho que a principal aposta do Abel na final, né? Ninguém esperava ele no time titular e deu certo. Um jogador de velocidade que merece também ter esse destaque.
Show. Agora encaminhando
o Totti, rapidinho, você só me permite um adendo aqui. Eu acho que só o Gabriel Verón que precisa retomar o futebol dele. Só essa. A gente falou bem de todos, mas só uma crítica aqui construtiva. Você, Gabriel Verón, se estiver escutando a gente, ouça o meu conselho. Eu acho que ele só tem que mudar um pouquinho a chavinha, que às vezes ele se perde um pouco do futebol, começa a se deslumbrar com algumas coisas e esquece o futebol. Então, acho que é o único dos garotos que precisa retomar aquele velho futebol, porque pode dar muito ao Palmeiras ainda.
Tá aí a crítica de Eduardo Rodrigues para Gabriel Verón.
Tá
de
se machucando
fato,
muito também,
tá
né?
Tá se machucando muito, tem isso. E é difícil. É difícil. Caminhando para o fim, então, agora, Tociro Neto. Agora você está na parede aqui no GE Palmeiras.
Eita, meu, paredão falso.
Isso porque Marina Barrios, nossa ouvinte, lembrou de um negocinho aqui que prometemos em edições passadas. Felipe Zito estava com a gente. Outras pessoas também estavam, mas eu não lembro quem estava. Mas ela tuitou o seguinte. O arroba Tociro precisa tocar o hino do Verdão no ukulele para o próximo episódio do podcast GE Palmeiras. Por que isso? Porque o Tociro falou que se pelo menos ganhasse a Copa do Brasil e a Libertadores, ele tocaria o ukulele, não é isso, Tociro? E ela falou que está gravado.
Não,
ela
não.
Pode provar.
Ela não foi assim, né? Eu me lembro que eu tava brincando, eu tava com o ukulele na gravação um dia, que eu tava começando a aprender a tocar, e eu não aprendi, mas aí você falou, não, toca aí. Eu falei, não sei tocar, não, toca aí. Aí você falou, não, então vamos fazer o seguinte, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, você toca o hino. Alguma coisa assim. E aí, não. Nesse meio tempo, eu saí do setorismo, né?
Esse é o problema, né? A mudança, né, para o Rio de Janeiro. Aí você
não, mas eu posso arriscar aqui. Eu não sei se vou conseguir tocar direito, mas eu posso arriscar.
Cá, você tá com o ukulele aí?
Tô.
Cara, posso falar um negócio?
Eu acho que... Pode falar, Zito.
Eu não sei nem o que, que é isso, pra ser sincero.
É um cavaquinho, é como se fosse um cavaquinho havaiano. Quatro cordas. Deixa eu tentar aqui, vamos ver.
Tenta aí. Olha aí.
Não, foi
se você soubesse o que aconteceu.
Não, eu tô postando.
Parabéns, Zé. Qual é o site que você procurou aí?
Ah, eu coloquei no YouTube aqui, pô.
Zito, eu acho que o Tossiro, pra Marina ficar feliz, ele tem que imitar algum jogador, um ex-jogador do Palmeiras cantando o hino do Palmeiras. E você escolhe, Zito.
Eu acho que você podia, já aproveitando, né, o momento, né, de título. Acho que você podia nem cantar o hino, acho que você podia se despedir, mandar um abraço para Marina, né?
Marina, isso.
É, acho que um abraço do capitão pode ser interessante.
Um abraço do capitão, olha lá. Bom.
Primeiramente, né, glorificar nosso Jesus Capacita, né? E aproveitar aí, né? Para mandar um abraço aí, né? Para Marina Barros, né? Glorificar, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos capacita, mandar um abraço pra ela aí e agradecer o apoio da torcida do Palmeiras aí. Glória a Deus!
Eu acho que pra completar, Totti, eu acho que o Dudu também tinha que mandar um abraço, falando também como foi a experiência de ver o jogo lá do Catar, né, também.
Cara, acho que sim, né? Qualquer pergunta que você falar, eu vou falar, acho que sim, né? E aí foi uma experiência legal, só que a gente queria estar junto com os companheiros, né, com os colegas de elenco, né, com o Jails, com os caras lá, mas eu assisti aqui do Qatar, já era muito tarde, mas aí eu vi um pedacinho do jogo pra torcer pelo Palmeiras. Valeu! Valeu!
genial. É, faltou alguém? Acho que não, né? Faltou muitas pessoas que o torcedor imita, né? Mas senão a gente fica a tarde inteira aqui imitando. Edu?
Eu posso fazer meu
merece,
pedido.
Merece, eu acho
então,
que você merece o pedido.
Eu acho que tem um cara aí.
O pé quente da final merece.
Tem um cara aí que ele foi dispensado, né, pelo Abel, não quis deixar ele no elenco, que foi embora, voltou lá pro Júnior Barranquilla.
Ih, cara, tamo todo junto, Palmeira. Fazia muito tempo que eu não imitava o Borja, porque nós outros temos que jogar aqui em Barranquilla, pero tamo todo junto. Um abraço. Palmeira, cara, Palmeira.
Muito bom.
Tem contrato ainda, né?
Só não ficou. O Zito tá chorando ali, você, torcedor, que não está nos vendo.
Genial.
Meu irmãozinho Felipe Zito, tamo todo junto, cara.
Maravilhoso.
Demais. Dá pra encerrar o podcast agora e também dá pra prometer vinheta nova, né, amigos? Porque dois
títulos. Olha, é verdade.
Você merece entrar nessa vinheta, né?
Mas eu acho que o Zapata é uma saída legal, né? Algo também.
O Zapata acho que a saída continua. Eu digo na vinheta inicial ali. Indicações, né? Sugestões pra torcida.
Essa é uma boa.
Mandem sugestões.
Dá até pra abrir uma enquetezinha lá. Abre uma enquetezinha no Twitter, né? Colocar umas opções ali.
Tá aí, ó. Fechou. O torcedor deu a letra. Abriremos uma enquetezinha com opções pra serem incluídas na nossa vinheta. Então é isso, amigos. Vamos encerrando essa edição do GE Palmeiras por aqui. Agradecendo Felipe Zito, Tossiro Neto e Eduardo Rodrigues e Oliveira. Eu ia falar Oliveira de novo, hein, Edu?
Ah, tudo certo, tá tudo em casa. Eu que agradeço aí, Toteira, Zito, Tossiro. Não sei quando que eu voltarei, né, que agora eu volto aos meus trabalhos normais. Mas foi um prazer passar essa final de Copa do Brasil com vocês. Sempre uma honra. Um abração.
Valeu, Edu. Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Parabéns, torcida palmeirense, pela tríplice coroa. E até o próximo GE Palmeiras. Você escuta a gente em ge.globo/podcast, no Globoplay, no Spotify, no Pocketcast, no Google Podcast e na Apple Podcast. Muito obrigado e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!